Eu venho de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, e trouxe para Comparte duas exposições que realizamos durante o Fórum Social da Tunísia, uma em 2013 e a outra em 2015. A gente está aqui na frente da que foi de 2015, porque logo depois do ataque àquela semanário Charlie, na França, as pessoas todas falavam, ó, liberdade de expressão, liberdade de expressão, quando a gente sabe que o semanário, ele trabalhava com uma liberdade de expressão de que a gente não concorda, que é aquela que ofende, que é aquela que humilha, né? E claro que isso não justifica o que aconteceu com eles. Mas daí a gente realizou no Fórum Social Mundial da Tunísia de 2015 a exposição que se chamava A Arte como Arma de Denúncia. Pegamos desenhos de cartunistas gaúchos, de cartunista marroquino e de uma grafiteira do Egito, do Cairo, porque a ideia era que era do lápis e o spray, a arte como arma de denúncia e a liberdade de expressão, né? Onde, através dos desenhos do grafite, né, dessas pessoas, desses artistas, a gente mostrou ao mundo que estava reunido na Tunísia que a liberdade de expressão, ela sem circulação do conhecimento, não é liberdade de expressão, né? Então, não basta umas pessoas como os fatalmente mortos do Charlie fazerem desenhos em que eles estão expressando um ódio, um preconceito que eles têm sobre determinado povo, determinada governo, coisa parecida. Então, nos desenhos que nós temos dos cartunistas gaúchos, é toda uma crítica ao neoliberalismo, né? Onde a presença massiva do capitalismo ocidental branco que os Estados Unidos exerce sobre o mundo faz com que a gente se sinta bastante oprimido e tenha que reagir, né? Tenha que, de alguma maneira, resistir. E os grafites da Mira, que é do Egito, porque vivemos a Primavera Árabe, o mundo todo viu, né? O mundo árabe querendo uma democracia ocidental, e as mulheres foram fundamentais nessa conquista dessa democracia branca ocidental. Mas Mira também denuncia os ataques sexuais que as mulheres viveram na Praça de Tariq, onde todos que estavam lutando por uma democracia, nada faziam com a mulher que estava sendo estuprada no meio da praça, ao lado deles. Então, os grafites dela denunciam isso pelas ruas do Cairo. A outra exposição que a gente trouxe é que a gente apresentou em 2013. Eu faço parte da Ciranda Internacional da Informação Compartilhada e a gente fez uma homenagem, a exposição se chama Presenças, que é uma homenagem a vários blogueiros, periodistas, radialistas, hackers, que nos inspiram a continuar lutando pela liberdade de expressão e pela circulação do conhecimento e da informação livre. A gente tem alguns casos como do Aron e do Pipe, que foram duas pessoas que acabaram se matando porque não suportaram a pressão que eles sofreram, né? O Aron é um menino que abriu os códigos da universidade, liberou o não, ele é americano. E aí ele passou, vamos ali que eu te mostro. Ele passou um processo, começou a ser processado pelas editoras, pelas corporações e pela própria universidade, se não me engano, de Massachusetts, eu não sei pronunciar muito bem. Mas o menino, quando ele se suicidou, se enforcou, ele tinha que pagar não sei quantos milhões de dólares por ter aberto códigos de uma produção de conhecimento em que nós temos todo o direito de ter acesso, né? Mas as universidades fecham, e eu digo que as universidades se tornam um túmulo do conhecimento, porque ali fica sepultado, e até uma pessoa que está fazendo doutorado, mestrado, ela às vezes tem que pagar para publicar o seu artigo, que é uma produção de conhecimento que deveria ser livre, né? Então, se o conhecimento não chega na outra ponta, não existe liberdade de expressão, né? E daí tem o caso da Kurda, que foi assassinado, tem o caso da Tereza, que era uma blogueira, que usava o teclado, e o caso da Tereza é absurdo, porque decapitaram ela e botaram um teclado do lado. Quer dizer, então os donos do poder, os donos da informação, os donos do conhecimento, eles não suportam pessoas como essas que a gente homenageou. É uma rede, né? A Ciranda é uma rede de comunicadores, essas pessoas de alguma maneira faziam parte da Ciranda e a gente prestou essa homenagem em nome da liberdade de expressão e do incentivo que eles nos dão para continuarmos hackeando, continuarmos liberando conteúdo, continuarmos denunciando, continuarmos lutando, né? Quem sabe um dia a coisa muda. Eu tenho um carinho, uma admiração enorme por Chiapas, principalmente por subcomandante Marcos, todo esse processo dos zapatistas. Mas agora aqui no México a gente começa a conhecer um pouco mais, né? E percebi que existem vários povos indígenas, né? Me disseram que o povo Chamula é tão autônomo quanto o zapatista, que nem todos são zapatistas. E o que mais me impressionou foi a luta dos maestros, né? Porque no Brasil a gente está passando por um processo muito semelhante de sucateamento da educação pública para que ela seja privatizada. E o que me encanta nessa luta dos maestros aqui é que o povo está consciente, né, disso. Eu participei da marcha que teve ontem. E a multidão de pessoas, né? A multidão de pessoas que é diferente do Brasil. No Brasil a gente tem uma parcela da população que odeia a escola pública, uma parcela da população que odeia os professores, que acham que eles são vagabundos. Quando eles fazem algum movimento, alguma greve para reivindicar o salário, eles não têm o apoio da população. E eu acho que é um exemplo, né? O México está dando um exemplo para nós. Porque quando a gente vê paramilitares, narcotráfico, tudo isso existe no Brasil, mas de uma maneira velada. O México tem nos mostrado que com consciência política, com diálogo, né, principalmente do nosso lado, do lado de cá, né, dos movimentos. Porque o diálogo com o lado de lá está cada vez mais impraticável e ao mesmo tempo a gente fica pensando que talvez nem valha a pena, mas a gente tem que conversar entre nós, a gente tem que se proteger, a gente tem que se fortalecer. Nesses dias que eu estou em Chiapas, eu vi isso. Não sei se San Cristóbal é uma exceção, talvez, talvez não, né? Porque... Mas me parece assim, tipo, os maestros no bloqueio, eu vou comprar um cigarro na tenda, as pessoas estão falando sobre os maestros, as pessoas estão discutindo, as pessoas estão, tipo, apoiando a luta, né? Porque toca a eles também, toca a gente, né? A educação toca todo mundo. Acho que uma educação para pensar é possível, né? E não para obedecer.